aqui novamente. Conseguistes a afeição do seu objeto de adoração? Não! Estranho, muito estranho. Sim, tens razão, é revoltante. Esse feitiço é pra ser infalível. Ah, a não ser que estejas com um certo demônio no corpo. É um demônio muito perigoso. Não, eu passo o ritual pra você pra tirar esse demônio definitivamente. O que achas? Não, imagina, é só umas moedinhas, é baratinho. Ótimo! Então, por hora, eu vou lhe dar outro feitiço que é infalível, inclusive contra a prova desse demônio que você tá no corpo. Sim, tão certo quanto a luz da aurora. Sim? Viva! No entanto, antes de começarmos esse feitiço, a Vigilância Sanitária exige que eu lhe faça um questionário. Tomaste vacina antitetânica nos últimos 10 anos? Não, perigo nenhum, é pura burocracia, pura burocracia. Ótimo, então eu vou pegar uma agulha para furar-lhe o dedo. Ah, outra coisa! És vegan? Não, é porque no feitiço que eu faço, nesse feitiço específico, vai mel. E se for vegan, eu tenho xarope de ágave. Muito que bem, vamos de mel mesmo então. Senta aqui, no meio desse pentagrama. Não fique com medo, para de chorar. Eu vou pegar os ingredientes. Desculpa, muito alto.
Uma maçã vermelha colhida na lua cheia, cortada na transversal, deixando visível a estrela da vida. Mel de abelhas africanas. Uma gota do sangue apaixonado. A foto da pessoa amada. Um bilhete escrito a próprio punho, registrando sua intenção. Agora repete comigo. Qualquer entidade presente que traga o pretendente.
Não fica com vergonha não, meu filho. Repete comigo.
Qualquer entidade presente que traga o pretendente.
Pronto. A próxima lua cheia é só dia 5. Na primeira noite dessa lua cheia, eu enterrarei tua intenção no pé da roseira vermelha. E a partir daí, podes contar 5 dias úteis. Estás a reclamar do prazo, meu amor? Vai dar exatamente no dia dos namorados, não tem data melhor. Se não gostares, desfazer-lhes o feitiço e eu não devolvo o dinheiro. Foi o que pensei. Então, até à vista e não reclames. E trate de fazer esse ritual para expulsar esse demônio. Não, por conta da casa, pode ir embora. Mente na mesa!
Some people say that oysters make you come on strong.
E aí, meu povo, aqui é a Leba do Mente na Mesa. Pera, calma, que eu não tô pronta pra falar sério ainda. Pera. E aí, meu povo, aqui é a Leba do Mente na Mesa. Num especial de Dia dos Namorados adiantado. Tire as crianças da sala. Aqui vai ser conversa de adulto. Aqui vai virar sala privada do bate-papo da UOL. Vem aqui, meu amor, senta do meu ladinho pra gente falar de alimentos que despertam o lado sexy da gente. Eu não tô falando de buffet de puteiro, que gracinha. Eu tô falando de comida afrodisíaca, que dizem que dá aquela esquentada nas partes, um calafrio na espinha, uma coçadela no útero. As comidas afrodisíacas hoje em dia são usadas para induzir um desejo sexual, dar um tesão, levantar o menino e até para melhorar a performance sexual. Mas nem sempre foi assim. Existiu um tempo onde os afrodisíacos eram usados quase especificamente para induzir a reprodução, quente.
A realidade, meus lindos, é que se Piru não levantasse, não tinha neném. Numa época onde não se sabe o que é o sêmen, e como a fecundação funciona, as pessoas não sabiam direito o porquê da aleatoriedade. Por que de todas as vezes que se faz sexo, só algumas vezes surgem nenês? Sendo a comida o remédio da época, é óbvio que eles testaram todas as comidas para ver quais induziam bebês. Spoiler. É tudo placebo, erro. Ai, que delícia. Está quente aqui, não está? Você não está querendo tirar essa blusa, não? Posso te oferecer umas ostras, talvez um champanhe? Os afrodisíacos são tão antigos quanto a medicina. Oi, tudo bom? Primeira vez que eu tô aparecendo aqui, normal, né? Nos quatro cantos do mundo, onde existia curandeiro e médico, existia afrodisíaco. A definição é qualquer comida ou bebida que provoque instinto sexual, induza desejo, prazer e melhora de performance. Nossa, seria meu sonho? Porém, existe algo assim? Acho que não, tanto porque hoje isso significa simplesmente passar uma horinha ou duas muito bacana com alguém. Mas antigamente era uma questão muito séria chamada perpetuar a espécie. É uma coisa que é instintiva do ser humano, ter uma prole que carrega seu DNA. Mas na época também tinha a função de ter gente pra ajudar no campo, e mais pra frente de ter um herdeiro ali pra herdar suas posses e as suas funções e as suas terras, né? Hipócrates fez as primeiras teorias, os primeiros estudos sobre saúde e doença, analisando 6 fatores que poderiam influenciar na saúde, que eram ar, dieta, exercício, cocô, emoções e sono. Ele considerava que esses 6 fatores ajudavam a monitorar o estado de saúde, e ajustando esses fatores para atingir um equilíbrio entre eles, um homem poderia ser mais saudável. Por exemplo, como regra geral, os homens eram considerados quentes e secos e as mulheres úmidas e frias. Os desequilíbrios e doenças poderiam ser considerados dessa forma: a mulher se tornar fria e úmida demais, por exemplo, por isso ela tem que comer alimentos quentes e secos para dar uma equilibrada no organismo. Já o homem, ele podia estar quente e seco demais, tendo que equilibrar comendo alimentos frios e úmidos. Sacou? Essa é a lógica, mais ou menos. Isso desenvolve para teoria dos humores, onde não só o fato de ser homem ou mulher define essas características, mas a sua personalidade como indivíduo. Segundo um grupo de médicos antigos, existiam pessoas coléricas, sanguíneas, fleumáticas e melancólicas. Fazendo uma análise da personalidade, você consegue descobrir basicamente do que a pessoa é feita, de que elemento da natureza ela é feita. Cruzando essas características de personalidade, que resultam num tipo específico de pessoa, com a característica da doença, era determinado qual era o desequilíbrio e prescrevia mudanças na alimentação do estilo de vida para ajudar. Então, por exemplo, eles sabiam que o desejo sexual era causado por um aquecimento interno. Se você é um homem que tem uma característica de personalidade de ser uma pessoa mais fria, você precisa de um alimento mais quente para ajudar nesse calor interno e conseguir aumentar a sua sexualidade, sacou? Então a infertilidade era considerada uma dessas doenças e uma das mais misteriosas, aliás. Eles sabiam que o ato sexual era o que gerava bebês e só acontecia se o homem tivesse excitado. Mas não muito mais do que isso era sabido na época. Porque só lá pro século 17 a galera veio entender o que de fato era um sêmen, e ainda muito superficialmente. Pra você ter noção, na época do Hipócrates, eles achavam que mulher e homem tinham o mesmo órgão sexual, mas era a temperatura interna do homem que era alta, que fazia com que o órgão tivesse que ficar pra fora, pra se esfriar um pouquinho, tá ligado? E hoje em dia a gente sabe que existe uma certa verdade nisso, mas fica pior, calma. Ali, no fervo do desejo, Eles acreditavam que o homem borbulhava por dentro, fazendo com que o seu pinto fosse projetado pra fora pelo ar quente, tá ligado? E quando a temperatura subia mais ainda, era expelida essa gosma bizarra, que devia ter alguma coisa a ver com a bagaça toda, mas não se sabia o quê. De resto, meu amor, não se sabia absolutamente nada. Então faz o quê? Você vai testando, né? Você come isso, come aquilo, tá muito quente, muito úmido, muito frio, muito seco. Então, nessa época não tinha muito uma ritualização do bagulho, era uma coisa mais tipo, infertilidade é um desequilíbrio, vamos resolvê-la. E muitas vezes, as comidas funcionavam. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que na época do Hipócrates existe um problema grave de falta de diversidade de comida. Então, por exemplo, um camponês come pão, queijo, vinho por dias e dias e dias. E isso alimenta, mas talvez não nutra da maneira mais ideal possível. Lembrando que eles não têm nem noção do conceito de nutriente, mas a gente sabe hoje em dia. Quando o Hipócrates vai para essa pessoa que tem essa alimentação e recomenda, por exemplo, uma cenoura, usando a lógica de que ela tem formato fálico, ou uma sopa de ossos ou carne, para dar aquela umedecida na dieta, a lógica que ele tá seguindo é outra. Mas com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente sabe que é uma adição fortíssima de nutrientes para essa pessoa. E é claro que o corpo vai dar uma reagida, fora o fator placebo, né, que a gente vai falar mais pra frente. Mas essa era a visão antiga dos afrodisíacos. Basicamente, comidas normais, que não estavam na sua dieta, mas agora tão, que hoje a gente sabe que é uma adição nutricional e eles achavam que era algum poder mágico da comida. Você quer afrodisíaco melhor que um ser humano equilibrado e bem alimentado? Com uma energia pra aguentar, vamos ver? Gaia, a Terra, e Urano, o Céu, tiveram diversos filhinhos, inclusive Cronos, o Tempo. Fizeram mais 6 filhos. Urano era vaidoso e desconfiou que essa nova prole seria poderosa demais e não deixou Gaia parir. Exatamente, essa é a mitologia grega, a pessoa não deixa a outra parir. E ela, grávida de 6 filhos, morrendo de dores, sem poder dar à luz, fez um plano para se vingar de Urano e poder libertar os seus filhinhos. Ela e Cronos conspiraram contra Urano. Tava tudo planejado, sua vingança seria plena. Arrancou aço do próprio peito e forjou uma foice. Dos 12 filhos que eles tinham juntos, só Cronos tinha ódio suficiente do pai para aceitar essa tarefa suja que estaria por vir. Então ela entregou a foice para Cronos e o escondeu no armário. Não sei se foi um armário exatamente, mas ele se escondeu em algum lugarzinho ali. Tem armário em quarto de Deus? Não sei. A noite caiu, o que significa que Urano desceu para se juntar com sua esposa Gaia. Tava cheio de segundas intenções e malemolências, mas Cronos estava pronto para pôr seu plano em ação. Pulou de dentro do armário com a foice forjada pela mãe e cortou fora o pau ereto de Urano. O que ele fez com aquilo lá? Jogou no mar, que é o que se faz. Sempre. Aquela geba mágica foi causando uma turbulência no mar, foi espumando tudo, fazendo um cardo de libido, de desejo, de fertilidade. A espuma vai aumentando, vai ficando grossa, até que se vê uma mulher saindo do meio dela. A mais bela mulher já vista, saindo prontinha da água do mar. O puro creme do sexo. Era Afrodite, meus amores, que seria para sempre a nossa deusa do amor, mesmo depois do cristianismo, perpetuada pelo nome afrodisíaco. O desespero do ser humano para ter filhos começa com essa questão que eu já mencionei, de ter alguém para herdar e ajudar na administração das terras da família e tal. Mas mais lá para frente, lá pro período moderno, tipo 1700, ser fértil é uma questão de status. É um motivo de orgulho você ter 10 filhos, assim. Pro homem é um sinônimo de virilidade e pra mulher é um sinal de que ela vai ser aceita em um círculo social diferente. De mulheres casadas que se reúnem, dão conselhos, fofocam e participam de partos. Ela vai virar uma mulher de verdade. Inclusive, o padrão de beleza na época é muito conectado com esse conceito. se tornam sexualmente atraentes às mulheres corpudas, com um peito grande e quadril largo, para amamentar com abundância e parir filhos sem problemas. Freud explica isso aí, né não? Hoje em dia a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na época se acreditava nisso. Chega a um ponto, gente, que esse status social é tão importante que existem processos judiciais de difamação, onde é afirmado que o vizinho disse que, entre aspas, ele tem 10 filhos, mas fulano não é capaz de ter um. E isso se torna uma afronta à imagem desse homem que foi ofendido. Em algumas baladas inglesas fica explícito o ato desesperado que é recorrer aos afrodisíacos para ver se alguma coisa funciona. Essa é uma parte da música The Woman's Brawl, que significa briga de mulher. Música que, lógico, foi escrita por um homem que não entende nada de briga de mulher. When like a fool. Fui com uma tola e fiz dele um caldeu com ovos de peru e depois um tanzi com ovos novos de uma galinha fecundada por um galo de caça. Coloquei o confre e a clary e lhe dei pedras de cordeiro, caviar, tortas de batata, mas ele não podia fazer mais bem a uma mulher do que a um menino de 1 ano de idade. Um pequeno dicionário só pra gente não ficar perdidaço nesse trecho. Caldel é uma bebida de cerveja quente com açafrão, gema de ovo e açúcar. Tansy é uma torta feita com ovos e creme de leite, frequentemente de maçã. Confrey e clary são duas plantas medicinais aromáticas. Você vê que não são comidas muito exóticas assim. A lista de alimentos que são considerados afrodisíacos é gigante, simplesmente porque toda tentativa era válida. Ovos, leite e derivados, caviar, batata, cordeiro. Mas não era só isso. Aspargos, ervas, cereja, chutney, marisco, cebola, alho, sapo. Eu vou deixar um link na descrição que tem uma lista completa. Tudo que é nutritivo pode ser usado como afrodisíaco. Mas aí também tem, né, gente, umas viagens, umas apelações, mitos variados. Como a gente tem hoje em dia com diversas categorias de alimentos, né? A gente é muito pior. Era dito que comidas salgadas eram afrodisíacas porque fazia o esperma ficar mais forte. Tinha alguma coisa a ver com alguém ter dado uma experimentada no esperma? Ter dito que era salgado, a notícia espalhou e gerou esse mito que não durou muito tempo, já foi debancado rapidão. Mas você lembra que a gente falou do ar interno do homem que quando ficava quente, borbulhava e projetava o peru pra fora? Então, seguindo essa lógica, era dito que comidas que aquecessem por dentro ajudavam a criar essa atmosfera pro fervo. Então, canela, pimenta, gengibre, especiarias no geral, né? Bebidas alcoólicas, tudo isso que dá uma aquecida é muito bem-vindo. A lógica até que é boa, mas vocês sabem que existem milhares de jeitos de extrapolar os limites, né? Vemos diariamente, pois sente confortavelmente pra ouvir essa. Eles acreditavam que o que tinha dentro do biru era ar, tipo uma bexiguinha mesmo. Quando você tem essa crença e o biru não enche, o que, que você pensa? Tá faltando ar no corpo desse cidadão. Precisamos colocar ar aí dentro de alguma forma. Como? É exatamente o que você está pensando. Comidas que geram flatulência eram consideradas afrodisíacas. Feijão, couve de Bruxelas, grão de bico e etc. Eu fico imaginando quanta mulher broxava com essa prática, né? O homem tava bem, tava lá cheio de ar, né? E quem que liga pra um cara peidando e broxando mulher? Quem que liga pra prazer de mulher? O filho vem do mesmo jeito. Eu que não ligo, meu. Nossa, você é louco. Você deve estar pensando, Elba, eu não tô entendendo. Quando você fala história do afrodisíaco, eu penso nas comidas mais esquisitas da história. Mas você só falou coisa normalzinha até agora? Ah, safado, mas não me espera molhar o bico. Até agora eu falei das formas mais comuns de resolver o problema de disfunção erétil e fertilidade, que significava muitas vezes encher a pessoa de comida e deixar ela bem nutrida. Quanto à infertilidade, eu imagino que na época seria impossível de investigar esse problema e a pessoa ficaria tentando as coisas mais malucas até desistir. Mas e quando nada funciona pra disfunção erétil e pra falta de libido? E quando o problema não é uma questão fisiológica, e sim psicológica? Aí a gente precisa apelar para as coisas místicas, exóticas e psicológicas, claro. Coisas difíceis de conseguir, nunca dantes testadas. Produtos novos de terras recém-exploradas. Pedaços de animais que você nunca viu na vida ou difíceis de dominar. Substâncias que podem ser perigosas. E coisas que lembram órgãos genitais. Nossa mente frequentemente pega estímulos visuais e transforma em símbolos, que para cada um significa uma coisa. A ciência que estuda isso é chamada Gestalt. Nessa ciência, uma das leis é a lei da similaridade, que é a que a gente vai falar aqui. Essa lei diz que nosso cérebro unifica elementos através da semelhança entre eles. Faz com que a gente coloque tudo no mesmo saco, que não é escrotal, tá bom? Então, por exemplo, na nossa cabeça, uma ostra é uma pepeca e um pepino é fálico, ou seja, lembra um falo, que é só a mesma forma de falar pênis. Mas isso, por si só, tem o poder de incitar a libido. E essa lei já era estudada na antiga China e se espalhou pelo mundo, e era usada inclusive no período moderno. Na época, existia a doutrina das assinaturas. A diferença entre a doutrina das assinaturas e a lei da similaridade é que os antigos não consideravam a relação entre símbolos e os órgãos genitais uma interpretação do cérebro, e sim que o formato de pepino conversava diretamente com o formato do pipi. Ou seja, ao invés de considerar uma ilusão do cérebro, uma peça que ele prega em você, não era considerado verdade e quase um poder mágico. A doutrina das assinaturas é uma teoria usada até hoje, principalmente em campos que não têm a ver com afrodisíacos. Diz que existe uma coincidência entre a natureza e os órgãos humanos, onde coisas fazem bem para os órgãos que se assemelham. Por exemplo, feijão parece um mini rim e faz bem pro rim. E nós parece um mini cérebro e faz bem pro cérebro. Eu não sei dizer se é verdade ou não, mas no ramo afrodisíaco eu acho meio viagem. E acho que é por isso que eles não citam muito isso na doutrina das assinaturas. Porque existe tanta coisa fálica na natureza que não dá pra associar coisas fálicas com afrodisíaco. Mas voltando lá 400 anos atrás, eles não param só em plantas que parecem órgãos genitais. Como, por exemplo, o satyrion, que é uma planta que tem na raiz duas bolotas que parecem bagos, com umas raizinhas saindo que parecem os pelos do bago. Eles vão mais longe ainda, afirmando que órgãos genitais de animais fazem bem para os seus próprios genitais. Loucura total! Então eles consumiam genitais de mamíferos raros e exóticos e maravilhosos, tanto quanto os dos mais comuns. Também na mesma levada, na mesma lógica, se comia o cérebro dos animais que se reproduziam sem problemas como uma forma de pensar da forma que eles pensam. O tal do mindset, né? E me diz uma coisa, cara, temos limites? Não temos, não temos. É lógico que quando nada funciona, é necessário apelar. É aqui que fica séria aquela piada que a gente faz que paga mais pela água que é proveniente do derretimento das montanhas, dos Alpes suíços. Enquanto lá na Suíça, eles devem pagar mais caro por outra água descrita de outro jeitinho. Tipo um suíço falando, ah, eu só tomo Minalba. É proveniente de fontes naturais nativas da exótica floresta atlântica. E pra gente é normal, tá ligado? Mas enfim, quanto mais exótico, mais difícil de conseguir, mais ritualizado, melhor pro efeito placebo. Gordura de leão, farinha de chifre de rinoceronte, farinha de dente de crocodilo, diversas ervas orientais, óleo de fígado de bacalhau, plantas desidratadas importadas e, na época, o chocolate, que era uma bebida cheia de especiaria, mega exótica, vinda do México. Mais tarde a gente fez barras ao leite e a reputação de afrodisíaco continuou, mas começou com essa bebida que é completamente diferente. E as pessoas comiam essas comidas como se fossem remédios mesmo. Geralmente, essas formas mais bizarras de afrodisíacos eram receitadas por mulheres místicas leitoras de mão, desvendadoras de destino. Elas descreviam todo esse ritual que você tinha que fazer antes de consumir o, entre muitas aspas, alimento. Quanto mais ritualizado, melhor. E se pegassem ela fazendo isso, meu filho, ela era condenada à fogueira. O placebo, o glorioso placebo, que o tanto falei nesse episódio, é um efeito que demonstra a relação próxima que a mente tem com o corpo. Os estudos dizem que a expectativa da mente sobre um produto pode dar a esse produto as propriedades que se espera dele, mas a própria química do corpo é capaz de produzir essas propriedades por si só, mesmo que o produto não as proveja. Manja? Acho que ficou complicado, vou explicar de outra forma. Um exemplo muito simples é uma coisa que eu fazia quando eu era mais nova, quando eu era jovem, ia pras paladas, tudo. Tinha vez que eu não tava afim de beber, e a gente sabe que nesse dia que a gente não tá afim de beber, a galera fica enchendo o saco até a gente beber alguma coisa. Então eu tinha um truque. Eu comprava uma Sprite, colocava toda dentro de um copo pra ninguém ver a latinha, punha gelo e limão, o bagulho parecia um drink e ninguém podia dizer o contrário. E aí ninguém me enchia o saco. Mas eu cansei, juro, cansei de ver gente vindo beber do meu copo e falando, nossa, tá forte! E dizendo, Letícia me deixou bebaça! Que é esse bagulho aí que você tá bebendo? Nossa, você é mó forte, você não tá bêbada! E eu por dentro, puta que pariu, que merda é essa? Essa merda chama placebo! Se eu tenho a expectativa de que aquela bebida é alcoólica e me deixa bêbado, o meu próprio corpo vai produzir as substâncias que me deixam bêbado, mesmo que a bebida não seja alcoólica. Cacetada, né? Tem diversos estudos sobre isso, comprovando o efeito placebo no corpo. Isso não é uma teoria. Isso é tão estabelecido e levado a sério que em estudos sempre tem que ter o grupo de controle que vai consumir o placebo e um grupo que realmente vai participar do teste para que depois os resultados sejam comparados e seja separado o que é real do que é psicológico. Só assim se consegue medir a eficácia real de alguma coisa. E, sendo um produto da mente, é de se esperar que quanto mais tempo você passa focado naquilo, maior a eficácia. Isso significa que quanto mais ritual uma coisa demanda, mais esforço, mais sensação de exclusividade, de que aquela é sua única chance, melhor. Quanto mais exótico e desconhecido é um produto, mais você acredita nos poderes mágicos que ele tem, logo, mais poder essa coisa tem sobre a sua mente. Por exemplo, nunca ouvi falar de maca peruana, que é um afrodisíaco atual. Não tenho nenhum símbolo formado do que aquilo representa. Se me apresentarem pela primeira vez, tipo, olha, essa é a maca peruana, ela é afrodisíaca, eu já tenho esse primeiro conceito desse alimento, eu já queimei a largada. Se eu comer, fico excitado. Pronto, o link de símbolo tá feito. A partir daí, você já tá infectado com essa expectativa, sabe? Mesmo se você consumir e der certo, você não é uma pessoa confiável para testar a funcionalidade desse alimento para todo mundo, que tenha ou não tenha associação de símbolo. Com os alimentos afrodisíacos, ainda existem estudos tentando entender como funciona além do placebo. Por exemplo, alguns alimentos considerados como afrodisíacos hoje têm propriedade de melhorar a circulação, suplementar a testosterona, suplemento nutricional mesmo, relaxante muscular, todos os fatores que podem ajudar o corpo a ficar em um estado saudável para uma performance sexual saudável. Mas nenhum estudo comprovou que algum alimento tem a capacidade de estimular desejo sexual, libido, fertilidade ou melhorar a performance sexual especificamente. Então hoje a ciência tem bem estabelecido que afrodisíaco é placebo. E eu vou dar aqui o meu tostão de opinião sobre isso. Eu sou do seguinte pensamento, se funciona e não faz mal pra ninguém, que mal tem. Se um objetivo foi atingido através de coisas cientificamente comprovadas ou através do seu psicológico, foda-se! Se foi atingido, ponto! A responsabilidade de ligar pra isso e investigar isso é do cientista, não é minha nem sua. Pra mim, fazendo bem pra você e mal pra ninguém, não tem problema nenhum. Pra mim, o psicológico é tão importante, se não mais importante que o fisiológico. E sinceramente, às vezes eu acho até melhor atingir um objetivo ingerindo pílulas de açúcar ou gotas de álcool, e me dá um salve se você entendeu essa indireta, do que consumir um remédio cheio de substâncias que podem ter efeitos colaterais seríssimos. Se uma pessoa chega pra mim e fala que uma certa pílula tá ajudando muito ela, que ela tá conquistando diversas coisas, eu vou ler o rótulo, é açúcar. Mano, quem sou eu pra contar pra essa pessoa que é placebo? Quem sou eu pra tirar essas conquistas e avisar pra essa pessoa? Eu só sorrio e aceno. Tá funcionando, meu bem? Que maravilha, que benção! Mas aí, vírgula, né? Dentro desse conceito, existem diversos questionamentos quanto à ética de quem lucra com esse tipo de coisa, mesmo sabendo que não é comprovado cientificamente, ou pior, sabendo plenamente que não funciona. É o caso de diversos produtos e conceitos da indústria da dieta, por exemplo. E pra esses, eu nunca vou sorrir e acenar. Eu sorri e aceno pra quê? Pro chazinho, pro ritual, pro mito bizarro, pra ostra, pra fruta, não pra produto milagroso que faz consumidor de trouxa e enche bolso da galera. Bom, isso tudo foi pra falar que alimento afrodisíaco é tudo placebo. Se você olhar pra minha cara e dizer que já funcionou pra você, eu te digo, que maravilha, que benção! Não, zoeira, eu tenho uma notícia ótima pra você. Esse tempo todo, você tava pensando que o mérito era da maca peruana, do morango, da ostra, mas era só da sua mente. Exato! Sua mente é poderosa nesse nível e ela é de graça! Imagina quanto dinheiro você vai economizar de champanhe, gente, que maravilhoso! Manda isso aqui pra todo mundo que você conhece, todo mundo. Vamos deixar a avó chocada com a quantidade de pinto que eu falo nesse episódio. Manda pra sobrinha menor de idade, pra gente já começar uma educação sexual. Manda pro marido, pra mulher, pras namoradinhas, pros namoradinhos, pra dar aquela indireta do bem. É um prazer pra mim fazer esse tipo de conteúdo pra vocês e eu tô me esforçando pra fazer mais, com cada vez mais qualidade, juro. E como diria o nosso Messias, o glorioso ETB, busquem conhecimento.